Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 5, Ressentimentos, quando ela está estudando as causas psicológicas do ressentimento. Né? Então ela vai dizer o seguinte: transferindo-se da emoção para a memória, faz-se verdugo cruel do indivíduo que perde o discernimento, a faculdade de logicar para fazer-se naquilo que considera ofensa, cada vez mais enredando-se nos fluidos deletérios da revolta, que termina por acometê-lo de perturbações emocionais e fisiológicas que se desenvolvem e se estimulam pela vitalização contínua. Então, você tem uma coisa que você não gosta, e aquilo está atingindo o quê? O seu ego inferior. Esse é o ressentimento. Então você recebe uma informação que você não gostou, você ouve uma verdade que você não queria ouvir, alguém faz com você uma atitude que você não gostaria que fosse. Isso tudo está mexendo com o seu ego inferior. Porque se você te pegasse isso como uma lição, como uma proposta de mudanças, você não ficaria ressentido. Você agradeceria. Emmanuel fala isso. Os nossos agressores são desequilibrados mentais, ou nossos grandes mestres. Para que eu vou ficar ressentido com uma pessoa? Isso é normal. Às vezes você, sem querer, você fica, porque isso é atávico. Às vezes uma pessoa fala uma coisa e você fala, meu Deus, fica chateado com a pessoa. Sabe? Fica chateado mesmo. Então é preciso começar a trabalhar isso. Eu estou chateado por quê? Eu vivi uma situação há pouco tempo de uma pessoa que eu sempre estimei muito, muito. E essa pessoa falou algo a meu respeito que não entendi direito, sabe? E para evitar um confronto que não vale a pena hoje, mas no futuro sim, mas hoje não vale a pena, então eu comecei a perceber por que que eu estava ressentido. Aí eu cheguei à conclusão que o meu ressentimento era pela a desilusão que eu tive com aquela pessoa, uma desilusão. Nossa, eu achei que a pessoa não, ela tinha um encaminhamento na vida e não tinha aquele encaminhamento que eu queria, que eu achava. Então era uma ilusão que eu vivia. Aí veio o problema para eu me desiludir daquilo, tire essa ilusão. Todo mundo também tem o seu pedaço, o seu erro, tem a sua palavra infeliz. Então isso é natural do ser humano, porque nós ainda estamos presos ao nosso passado arcaico de irracionalidade, de atitudes violentas, de ferocidades, sabe? Então, você aguarda o momento em que a vida vai te oferecer para você explicar, para você resolver isso, mas não de forma ressentida, né? De uma forma de vigilância, porque senão, daqui a pouco, tudo que aquela pessoa fizer, você vai revidar. Não, ele falou mal de mim, agora eu vou falar mal dele também. Então não é isso. Não. Deixa ele viver. Então ele vai te mostrando quais são as fragilidades dele. Numa hora dessa, a vida te dá uma chance e sem você tocar no assunto antes, você, né, ajuda na fragilidade dele. Isso é compaixão. Isso é ajudar um ao outro, né? Bom, então é compreensível o surgimento de uma certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidos por outrem, dando lugar a mágoas, que são uma certa aflição de caráter transitório, não porém a instalação do ressentimento. A mágoa é um período inicial, ela pode evoluir para o ressentimento. Então, eu fiquei magoado, não foi legal, sabe? Aquela pessoa chegou para mim e falou aquilo, mas e aí? Mexeu comigo, não gostei, não foi bom. Então tem que mexer, trabalhar aí agora, porque se ela aprofundar, vai virar ressentimento. Vai virar uma coisa mais pesada. Spinoza, que é um filósofo, né? Spinoza afirmou com propriedade no seu valioso tratado sobre ética que a emoção, que é sofrimento, deixa de sê-lo no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Então, se você ficou magoado, alguém te falou uma coisa e você ficou magoado, Então, tenta entender por que que você está magoado. Não tenta entender a pessoa, não. Tenta te entender. Por que que eu estou magoado? Alguém falou uma coisa comigo, me magoou. Aí eu vou para casa com aquela nuvem, né, no meu peito, assim, no meu coração. Aí eu falo, mas por que que eu estou magoado? O que que aconteceu? Por que que me magoou? Olha, minha gente, tem hora que a gente entende que é porque ele falou na nossa verdade, ele mexeu na nossa ferida. É ali que eu precisava de ouvir para me pra consertar. Ali você vai falar, não, poxa vida, ele me ajudou. Em vez dele me perturbar, sei, falar uma mentira, ele me orientou. Ou ela me orientou. Certo? Vamos pensar nisso. Enquanto fixada em algum dos instintos básicos, a emoção é geradora de sofrimento em face dos impositivos de que se reveste, como fenômeno sem controle, como capricho decorrente de imaturidade psicológica. Essas pessoas que saem falando, falando, dando opiniões sem raciocinar, né? Isso é imaturidade psicológica. Tem uma coisa que eu queria só comentar para vocês, é o seguinte. Como nós trabalhamos em ciclos, né? Então a mágoa também tem seu ciclo. Aí a mágoa não, os consertos que a gente traz do passado tem o seu ciclo. Então de repente chegou o ciclo de eu consertar alguma coisa em mim. Aí alguém ou uma situação me ajuda para consertar aquilo. É o que Jesus falou, é necessário que o escândalo venha. Então veio o escândalo, ou seja, o que é o escândalo? É mostrar o que eu estava errando. Então, no meu ciclo de evolução, ou no meu ciclo reencarnatório, eu preciso passar por aquilo para resolver aquilo. Então vamos imaginar que eu roubei um pedaço, roubei um queijo daquela pessoa quando ela distraiu. Então ficou aquela marquinha lá em mim. Roubou um queijo. Tem que resolver esse negócio do roubo do queijo. Aí o ciclo chega. Quando chega na hora, é como uma espiral, né? Quando ela gira, que ela chega naquele passado que eu roubei o queijo, então vai acontecer alguma coisa muito semelhante a isso. Pode ser que aconteça algo muito igual ou não, mas que também significa que alguém está tirando alguma coisa de mim. Aí eu fico magoado. Quando na verdade a vida estava me dando chance de corrigir meu erro do passado. Quando ele se coloca como santo, todo-poderoso, intocável, aí a gente não vai perceber isso, não. Agora, quando chega uma coisa dessa, você para e reflete. Mas por que que aconteceu? Será que eu roubei também alguém, de alguém? Faz uma prece, né? Cresce a tua frequência, que se você for capaz, você vê o que que aconteceu. Olha o que que eu fiz no passado. Estou resolvendo isso agora, graças a Deus. E acabou a mágoa, não tem mais mágoa. Dependendo da situação, você vai lá e abraça aquele que você acha que tinha te magoado. É claro que eu não vou me colocar aqui como motivo de escândalo de ninguém, né? Não vou. Mas se a vida me utilizar, é porque eu também preciso resolver isso. Então, minha gente, é tudo muito interessante. Nós temos que estudar a vida como a doutrina espírita nos coloca. Que o acaso não existe. Isso é fundamental. Nada acontece por acaso. Não fala isso? O acaso não existe, leia Kardec. Quando nós estudamos Allan Kardec, nós vamos observar, né, todas as colocações sábias dele, que são colocações para nos libertar. O sentido do existir proporciona uma visão profunda do amor, que a tudo e a todos compreende, agigantando-se ao largo das experiências vivenciadas no cotidiano, que proporcionam crescimento emocional e consequente controle das paixões. O ser humano, em face da sua procedência espiritual, é portador do anjo e do demônio, em latência, devendo desenvolver as inesgotáveis jazidas, portadoras das elevadas manifestações adormecidas, ao tempo em que supera as hierarquias mais próximas do primarismo de onde procedem as formas físicas. Por que que nós somos anjos e demônios? Porque nós temos dois egos trabalhando dentro de nós. Temos o ego superior, ainda muito frágil, pequenininho, né? Muito, muito iniciante, e temos o ego inferior. Então, o ego superior é o anjo, o inferior é o demônio. O demônio no sentido de mensageiro do mal. Então, quer dizer, nós somos com essas duas forças trabalhando dentro de nós. A gente tem o capetinha de um lado mandando a gente fazer, né? E o anjo do outro falando, não faça. Isso aí é bem conhecido, né? Na literatura. Qual que eu estou dando força? Né? Tem gente que adora falar assim, eu sou o demônio mesmo. Comigo é assim. Essas pessoas vão sofrer muito até chegar uma hora em que esse demônio mata ela mesma. Não mexa com forças do mal, que a força do mal te engole. Mexa com as forças do bem. Aí sim você estará superando cada coisa. Agora, se você fortalece o mal, aí fica muito difícil, né? Assim, a vida possui um sentido de existência que se fundamenta no amor, superando o vazio e a falta de significado, frutos do estado de tédio e de insatisfação. Ela fala muito em amor, gente. Por que ela fala em amor? Como o grande antídoto desses males. Porque o amor foi a lei que Deus criou. Ele criou tudo por amor e com amor. Então, essa é a lei divina. Enquanto eu estiver contra essa lei divina, aí eu não vou ser feliz. No momento em que eu entender essa lei, começar a praticar essa lei, acabaram os meus problemas. Agora, o amor tem que ser um amor compartilhado. Não é o amor que só me agrada, não. Tem que ser o amor que agrada a mim e a todos. Não é? Em decorrência da inevitabilidade do sofrimento, o caminho único a ser percorrido é a sua superação quando se passa a formar a seu respeito uma ideia clara, nítida, racionalizando as ocorrências. Né? Então é aquela coisa, o sofrimento está aí, tá? Então deixa eu ver onde que aconteceu. Ah, menino, eu estou com uma dor muito grande aqui na minha canela. Por que que eu estou sentindo dor na canela? Qual o problema? Ah, o médico, o doutor, falou que deve ser. Porque. Mas fica nisso. Então não vamos esperar que o outro resolva os nossos problemas, vamos tentar nós entender, né? O ressentimento permanece como um especial arquétipo, sombra densa dominando os sentimentos humanos, aumentando o comportamento conflitivo, quando seria ideal liberá-lo da conduta, mesmo quando iniciado os passos de equilíbrio e da afirmação de seus valores éticos, dos quais decorrem o bem-estar, a saúde em várias expressões, alcançando o luminoso. Ela fala aqui do arquétipo, a gente já falou sobre isso, né? O arquétipo é uma matriz. Então nós temos matrizes para o bem e matrizes para o mal. Então o ressentimento acaba gerando um arquétipo, ou seja, uma matriz de sofrimento. Porque esses arquétipos aí que fortalecem o mal em nós, eles vão gerar sofrimento. Então eu tenho que transformar esse arquétipo, né? Do sofrimento, do não sofrimento. Como é que eu fortaleço o arquétipo do sofrimento? Guardando mágoas, ressentimentos. Aí vou fortalecendo esse arquétipo. Aí tudo que acontece comigo, eu fico magoado, ressentido. Porque eu estou com o arquétipo fortalecido. É como se tivesse um bichinho lá dentro falando comigo assim: olha, agora você tem que ficar magoado, agora você tem que ficar ressentido. Não leva desaforo para casa. Porque essa é a pulsão do arquétipo do sofrimento. O Freud falava da pulsão de vida e pulsão de morte. Então tem momentos que você está trabalhando na pulsão da vida. A vida, você está fortalecido para vencer, e outros você está fragilizado para perder. E o amargo ressentimento é a fragilização para a perda. A perda da paz, a perda da alegria de viver, a perda da harmonia interna, e isso vai te causar, consequentemente, o sofrimento. Então veja como é que nós podemos nos libertar de tudo isso. Basta que a gente queira. Basta que a gente queira. Não há necessidade de ninguém de fora vir trazer felicidade para mim. A felicidade está em mim. Eu crio a felicidade. Porque eu sou filho de Deus, né? Tenho em mim a proposta divina. Muito obrigado pela sua audiência aí. Daqui a pouco a gente encontra de novo. Muita paz, que Jesus continue abençoando sua vida, que você possa ser cada vez mais feliz nas suas buscas, nas suas libertações espirituais, que é isso que todos nós queremos. Fiquem com Jesus.